O Trading Like a Pro e a Pinnacle apresentam Têniscast. O primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
Salve, salve, apostador, salve, salve, apostadora, amantes do tênis. Está no ar a edição número 34 do Têniscast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto Trading Like a Pro com o apoio da Pinnacle, a melhor casa de apostas do mundo. Têniscast número 34 que vai mergulhar na temporada de Saibro. Vamos todo mundo sujar a roupa porque vem aí a temporada de Saibro, tão gostosa, tão bacana, neste ano, né, tão maluco para o tênis mundial, para o esporte mundial, para a humanidade de maneira geral. Vamos falar do ATP 1000 de Roma e também do WTA Premier 5, também na capital italiana. Eu sou o Rodrigo Gasparini e comigo, como sempre, para mais um Têniscast, Thiago Meirelles. Melhor não se vestir de branco hoje, viu, Thiagão? Porque a gente vai sair com a roupa suja de tanto Saibro.
Fala, Rodrigão. É isso aí. Temporada de Saibro chegando. Jogos e batalhas muito grandes previstas aí nas próximas semanas. E sim, uma quedinha aqui, outra ali, vai ter sujeira no tênis, na meia, até na bermuda ou na saia, se bobear. Mas o importante é a gente estar aí ligado, que tem muita coisa boa por vir nos próximos dias.
E Saibro, né, Thiago? Não é nem terra, nem areia, nem nada. Saibro é Saibro. Por incrível que pareça, a gente às vezes tem alguma dúvida em relação a isso, né? Porque é um material usado, assim, de maneira popular mesmo, basicamente nas quadras de tênis, né?
É o glorioso pó de tijolo, né? E aí eu te confesso que falta um pouquinho de cultura geral minha para saber se existe outra aplicação a não ser o piso das quadras de tênis, né?
Sabe que para tudo existe a Wikipedia, né? E diz a Wikipedia que o saibro também pode ser utilizado na construção civil, se aplica ali em argamassas de cal, enfim. Mas no nosso caso aqui, vale e muito para o tênis. A temporada de Saibro 2020 está começando, mas antes da gente mergulhar nesta terra batida, a gente vai dar uma passadinha lá pelo US Open.
E dupla falta!
Thiago, no nosso Têniscast passado, a edição especial US Open, você foi muito claro ao dizer que não valia a pena uma aposta no Novak Djokovic para vencer o torneio, porque a odd estava baixa, a relação risco-retorno não era ali das melhores. Podia acontecer alguma coisa no meio do caminho, o Djokovic perder, embora ele fosse o grande favorito, e aí, claro que a cotação não valia a pena. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho, mas ninguém imaginava que seria isso, né, Thiago? A gente sempre imagina uma zebra, uma eventual contusão do jogador, mas não aquela eliminação, eu diria, grotesca do Djoko ao atingir a bola na juíza de linha. Que situação do serve, hein, Thiagão?
É muito bem lembrado, Rodrigão. A gente comentou, sim, que isso poderia acontecer. Que isso poderia acontecer, não. Que a aposta no Djokovic não era interessante. E também, é claro, concordo, a gente não tinha essa bola de cristal para saber que ele não chegaria lá. Mas é importante a gente separar as duas coisas, né? E inclusive, durante a semana eu participei de uma live comentando quando o torneio já estava nas oitavas ou nas quartas de final e fizemos uma análise lá no canal do grande Paulo Barreto, um abraço para o amigo Paulo Barreto, comentamos lá, fizemos uma análise das chaves de campeão masculino e feminino durante o torneio, quando já estava em um estágio de oitavas ou quartas de final. E ainda assim a gente conseguiu encontrar algumas oportunidades e mostrar dois cenários bem diferentes, no feminino e no masculino, mostrando que não tinha valor no masculino e tinha valor no feminino, enfim, né, não vamos falar aqui de novo, mas aquela situação lá do começo do torneio era a mesma coisa. A gente precisa ter noção, né, do que vale a pena arriscar ou não quando a gente vai colocar o nosso dinheiro no mercado. Falando sobre o Djokovic, é um caso que vai se discutir durante anos, anos e anos e nunca vai se chegar no entendimento, isso não há dúvida nenhuma. Eu até mesmo mudei a minha opinião algumas vezes, né? Não mudei a minha opinião, na verdade, mas eu fiquei um pouquinho... Eu não tive certeza do exatamente do que pensar. É claro, quando eu olhei o lance, eu estava vendo o jogo ao vivo, quando eu olhei o lance e vi o que aconteceu, para mim era claro, cara, esse cara não pode continuar jogando. Né? Esse cara tem que sair do torneio. Mas aí a gente vai, né, acompanhando o Twitter, como eu sempre digo, vendo as coisas, e as pessoas vêm trazendo fatos e comparando com outras situações, e é isso que a gente sempre tem que, na vida, né, comparar alguns cenários para a gente ter os pontos de referência. E o engraçado é que uma semana antes, ou duas semanas antes, no ATP de Cincinnati, o Bedene atingiu um cameraman que estava nas arquibancadas mais ou menos da mesma forma. E mais ou menos atingiu também. Mas, dentro de algumas características, foi a mesma coisa que aconteceu e ele simplesmente recebeu um warning da supervisão do torneio e o jogo prosseguiu. Bom, era Djokovic, era US Open, era quadra central, né? E aí eu acho que veio mais forte a necessidade de um torneio tão grande mostrar uma imposição e mostrar que quem manda ali é o torneio e que nenhum jogador está acima de nenhuma regra, né? Mas enfim, eu não sei se o pessoal quer saber minha opinião é que ele deveria ter sido desclassificado e para mim o erro foi não ter desclassificado o BDN, se é esse o caso, né? Porque para mim a situação foi a mesma. Mas a gente fica aí, é mais um caso que vai ficar se discutindo em mesa de bar, em confrarias, para a eternidade, nunca ninguém vai chegar a uma conclusão e nunca vai se ter uma unanimidade.
Nesse tipo de caso, eu sempre faço um exercício, que até um exercício jornalístico, né? A gente meio que automaticamente acaba fazendo por força da profissão, que é imaginar a situação contrária, né? Então, há algumas críticas pela eliminação do Djoko e alguns elogios pela eliminação do Djoko. Há quem concorde e quem discorde. Agora, imagina se fosse ao contrário. Então, o Djoko, todo o fato acontece e o Djoko não é eliminado. Certamente também haveria uma enxurrada de críticas dizendo: olha, o rapaz atingiu lá a juíza e só porque é o Djoko, só porque é o grande nome, não foi eliminado. Quando a gente coloca também esse outro lado, né, Thiago, a gente imagina esse cenário hipotético, se torna ainda mais difícil a tomada de decisão. Fico imaginando ali o momento da tomada de decisão dos organizadores do torneio.
É exatamente isso, concordo, muito bem colocado. Se fosse feito a decisão contrária, também não haveríamos unanimidade. Um monte de gente ia concordar e um outro tanto de gente ia discordar. O que a gente vai fazer, não, Andrigão? A gente tem que lutar e preservar. Inclusive, eu comentei lá no canal Telegram o post e o posicionamento do Fernando Meligeni, que é um cara extremamente polêmico, é um cara que sempre se expõe e coloca a sua opinião para o grande público, e muitas das vezes eu discordo dele, e nem por isso deixo de admirar como pessoa, como jogador, enfim. Mas desta vez eu concordei muito, porque ele falou exatamente isso: a gente precisa preservar os valores dentro da sociedade, tentar resgatar até alguma coisa que a gente vem perdendo ao longo do tempo, que é, especialmente no Brasil, né, que é o cumprimento da regra, da lei. Se está escrito que é assim que tem que acontecer, é assim que tem que acontecer e pronto. Né? Não é porque é Djokovic ou Carreno Busta ou a Bedene ou a Bia Haddad Maia, né, que é uma tenista brasileira que descumpriu a regra e foi pega no antidoping e cumpriu suspensão e está de volta às quadras aí. Ou seja, quebrou a regra, pune, ponto. Né? E esse eu acho que é o grande segredo por trás da avaliação do cenário desse acontecimento aí.
Bom, e a eliminação do Djoko abriu caminho para um campeão inédito no US Open. O feminino também teve a eliminação da Serena. É claro que quando este podcast for lançado, nosso episódio for ao ar, o US Open terá praticamente já sido encerrado. Mas é um torneio que entra para a história, né, Thiago? Também não só pelo fato do Djoko, que é claro, é pontual, mas pelo campeão inédito no masculino, por algumas situações de quadra mesmo.
Realmente foi um torneio fantástico, né? Assim, a gente precisa lembrar que foi o primeiro Grand Slam da história realizado sem a presença de público. mas na minha opinião isso não impediu que fosse um torneio recheado de grandes partidas. A gente está gravando esse podcast, esse episódio, no sábado de manhã, e ontem foi, na sexta, no dia anterior, foi realizado as duas semifinais masculinas entre Carreno Busta e Zverev, onde o Zverev foi para a final, e um jogaço entre Medvedev e Thiem. Então a gente tem, de fato, com a eliminação do Djokovic, a final entre dois caras que nunca foram campeões, o Thiem já fez final de Grand Slam, e do outro lado feminino também a Osaka, mostrando o favoritismo dela e chegando na final para tentar conquistar o bicampeonato, mas a expectativa de uma repetição da final contra a Serena não vai acontecer. E eu gostaria muito de ver esse jogo, porque a Serena realmente vinha jogando muito bem, mas eu não vou ficar menos feliz com a presença da Victoria Azarenka. Então a gente viu aí a Azarenka, a gente viu a Serena, e a gente viu a grande surpresa do torneio, que foi a jogadora da Bulgária, Pironkova, todas elas mamães, né? Todas elas que abriram um tempo na sua carreira para se dedicar à sua família e para ter os seus filhos, e agora voltaram fazendo quartas de final, semifinal e final de Grand Slam. Ou seja, é realmente muito bacana mesmo, e foi um grande US Open. Eu acho que não dá para deixar de dizer que foi sim um grande US Open, e para mim o único ponto, dois pontos negativos, né? O primeiro a gente já comentou, que foi a eliminação do jeito que foi do Djokovic, e a segunda, obviamente, a ausência do público. Agora, de resto, fantástico, viradas fantásticas, jogos fantásticos, jogadores se dedicando ao máximo, um espetáculo muito, muito bacana para quem gosta de tênis.
Que voleio!
Como fantástica foi também a conquista do brasileiro Bruno Soares. A gente fala muito pouco, quase nada, sobre os torneios de duplas aqui, porque não é o foco das apostas e do trade feito pelo Thiago, pelo Trading Like a Pro. Mas, como registro, é muito importante. Bruno Soares, ao lado do croata Pavic, foram campeões do torneio de duplas, do US Open. E o Bruno Soares, que tem 38 anos de idade, é um caso a ser estudado no tênis brasileiro, né? É o sexto título de Grand Slam da carreira dele. Ele já tinha a conquista do US Open em duplas, também do Australian Open de 2016, e mais três títulos em duplas mistas, US Open em 2012, em 2014 e também em 2016. O Bruno Soares só tem menos títulos de Grand Slam do que a Maria Esther Bueno quando a gente fala de tenistas brasileiros, Thiago.
Que loucura, né, cara? Bom, pelo menos no Grand Slam a gente consegue acompanhar os jogos na televisão, né? E a gente pôde acompanhar a campanha do Bruno, fantástica. Realmente o Bruno é um fenômeno, né? Ele é extremamente respeitado dentro do mundo do tênis, tanto pela sua qualidade como tenista, que dispensa qualquer adendo meu depois dessa tua apresentação, como pessoa também, como um cara ativo, como um cara amigo de todo mundo, como um cara extremamente importante dentro do mundo do tênis em prol dos jogadores. Então, realmente é muito legal de se bater palma, é de se ter entrevista, reportagem, manchete, capa de portal na televisão, enfim, tem que saltar, é o esporte brasileiro. E Bruno, um grande abraço, espero que um dia a gente tenha ele como nosso ouvinte, né, Rodrigão? A gente fala tanto do tênis, mas quem sabe aí uma oportunidade de a gente buscar alguma coisa desse tipo, acho que a galera ia gostar muito também. Parabéns ao Bruno e vamos lá.
TênisCast. TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
E chegou a hora, então, da gente mergulhar na temporada de Saibro, que começou de maneira tímida, mas que agora vai tomar conta do tênis mundial com dois torneios gigantescos, ambos em Roma, a capital italiana. A gente vai falar primeiro do torneio masculino, é o ATP 1000 de Roma, com uma premiação de 3.465.000 euros. É muito dinheiro rolando por lá. ATP de Roma, que tem o Rafael Nadal como atual bicampeão. A última final foi Nadal e Djokovic. E é claro que é um torneio importantíssimo, mas serve também de preparação para Roland Garros. Daqui a pouco a gente fala das meninas, agora a gente começa com o ATP da capital italiana, Tiagão.
Muito bem lembrado, Rodrigão. A temporada já começou de Saibro. A gente teve, durante a segunda semana do Grand Slam do US Open, a gente teve dois torneios de Saibro. Um acontecendo em Kitzbühel, nos Alpes Austríacos, e outro, um WTA, acontecendo em Istambul. Claro que dois torneios de uma magnitude muito pequena, quando comparado a este ATP Masters 1000 de Roma. Aliás, muito diferente, não só em magnitude, muito diferente em características de quadra e de jogo que a gente vai encontrar, né? Afinal de contas, em Kitzbühel, como eu comentei, os jogos acontecem na altitude e se torna um jogo muito rápido, muito mais rápido do que os jogos normais de Saibro e muito mais rápido ainda do que os jogos que acontecem em Roma. Porque em Roma a gente tem lá no Foro Itálico talvez o Saibro mais lento do circuito profissional de tênis. Eu que já tive a oportunidade de estar lá e acompanhar um Masters 1000 de Roma dentro do Foro Itálico, que é um lugar fantástico, a gente percebe até em olhos nus mesmo que o Saibro ali é pesado. A quadra é lenta e fica aquele jogo clássico de Saibro acontecendo ali em Roma. E é o que deve acontecer de novo essa semana. Aliás, ano após ano, a quadra vem diminuindo. Segundo os dados da Federação Internacional de Tênis, que fazem a medição do piso e da velocidade da bola dentro das quadras, justamente para se ter esse tipo de parâmetro na hora de, né, de fazer as suas avaliações e dentro da conferência da qualidade dos pisos e tudo mais, se notou que em 2017 ela estava numa velocidade do índice que é o CPI, né, CPI em português, 22.1, depois baixou para 19.9, ano passado já estava em 18, e este ano obviamente ainda não temos a medição, ou seja, o Saibro que já é lento em Roma, ele vem ficando cada vez mais lento, e essa é a expectativa para esse ano de novo. Além disso, existe uma coisa bem característica de Roma, que é uma cidade extremamente quente e úmida, que geralmente os jogos à noite ficam mais lentos ainda em função da umidade do ar e acaba ficando o Saibro cada vez mais pesadão e fica lento. Mas a gente precisa lembrar que desta vez o torneio de Roma não vai ser realizado no tradicional verão europeu. Já estamos aí em setembro, o verão por lá já passou. E talvez aí haja uma diferença muito grande com relação aos anos anteriores, né? O torneio de Roma, geralmente ele é disputado no finalzinho de, no comecinho de maio, ou finalzinho de abril ainda, no começo do verão europeu, e dessa vez, como eu falei, já estamos de saída do verão europeu. Então, talvez a gente precise ter um pouquinho de cuidado na hora de pesar, e é isso que eu vou tentar fazer aqui, as análises com relação aos resultados dos anos anteriores. Mas vamos lá, de maneira geral, no lado da ATP, né, o cabeça de chave número 1, ele não ganha, ele ganhou apenas uma vez nos últimos 10 anos. Né? Por outro lado, zebras também não são muito frequentes, não nos jogos das primeiras rodadas, mas até o final do torneio. Geralmente as zebras não conseguem chegar. Se a gente analisar os últimos anos, os jogadores que chegam às quartas de final é só os caras top de linha. É Djokovic, Federer, Nadal, Nishikori, Del Potro, Tsitsipas, Zverev, Kim, Goffin, Fonini. Ou seja, é só estes caras que frequentam os estágios final do Masters 1000 de Roma. E o único cara zebra que ganhou esse torneio foi o Zverev nos últimos anos, que era um cara que não era cabeça de chave e foi campeão batendo o Djoko lá em 2017. Então, o que a gente pode esperar aqui, sem falar de estilo de jogo, é que, de novo, os cabeças de chave devem se dar bem. Mas, a gente precisa lembrar que teremos ausências como o Federer, o Medvedev, que fez semifinal US Open, o espanhol Agutis, que não vai, o Isner, o americano, não vai até a Europa, o Kyrgios também, que fez aquela bagunça da cadeira há 2 anos, também não vai. Então temos algumas ausências importantes aqui. Falando um pouquinho do estilo de jogo, como eu falei, a quadra geralmente é pesada, o saibro é lento. O que, que a gente vai ter que observar, e aí a gente precisa fazer a lição de casa. Qual é a lição de casa quando a gente for analisar jogo a jogo ou se preparar para um dia de trabalho numa tribuna de Roma? É na véspera, ou até no comecinho do dia, vai ter que ser na véspera para nós, porque os jogos vão começar bem cedo aqui no Brasil. A gente tem que dar uma olhada, sabe no que, Rodrigão? Na previsão do tempo. É isso mesmo. Temos que entrar nos sites aí de meteorologia e ver como que vai estar o tempo em Roma no dia seguinte. Vai estar sol, vai estar quente, vai estar úmido, vai ter chuva. Isso, muita chuva acontece em Roma também. Então, lembrando, interrupções por chuva são muito, muito relevantes numa partida de tênis.
E tem um detalhe, Thiago, é tão importante isso que o próprio site oficial do torneio, ele traz a previsão do tempo na sua página principal. Por exemplo, nesse momento agora que nós estamos gravando, está 31 graus lá em Roma, tem céu azul, se o meu italiano tiver em dia aqui, e o vento de 1 km por hora e sensação térmica, aliás, perdão, umidade relativa do ar de 35%. Amanhã, domingo, dia 13, amanhã para a gente daqui da gravação, né? No domingo, 34 graus, de máxima 22 de mínima. Na segunda, dia 14, 33 e 23. Na terça, dia 15, já tem previsão de chuva, hein? 33 graus de máxima, 23 de mínima, mas já tem aquela nuvenzinha ali aparecendo na previsão do tempo do site oficial. E é claro que se a gente entrar no site mais especializado, teremos informações com mais relevância. E isso é claro que afeta a preparação dos jogadores, afeta a preparação de quem vai trabalhar também como nós no torneio de maneira geral. Como afeta também, né, Thiago, a questão do saibro mais lento, para quem faz trading buscando a quebra, obviamente isso é um benefício, digamos assim.
Não tenha dúvida, são dois aspectos aí. Eu ia chegar na parte do trading, mas antes, para complementar a questão da chuva, a gente precisa lembrar que muitos jogos mudam de caminho, de trajetória, vamos dizer assim, quando há uma interrupção por chuva, tá? A gente acompanha jogos de tênis há muitos anos e eu já vi muita coisa acontecer quando a chuva interrompe por algumas horas, especialmente, né? Claro que em 10, 15 minutos a coisa não muda tanto, mas às vezes o jogo começa e fica 2, 3 horas parado. Isso dá tempo do jogador que está perdendo se restabelecer, pensar no que está acontecendo no jogo e voltar com uma nova tática. Dá tempo também do jogador que vinha embalado ganhando esfriar demais e demorar para pegar o ritmo. E aí uma partida que estava praticamente definida para um lado, ou com toda a pinta que ia dar o vencedor de um lado da quadra, começa a virar. E muito mais ainda se o jogo só retorna no outro dia. Então, muita atenção nos jogos que tem interrupção por chuva. Se você tiver uma posição aberta ou uma aposta Panther num jogo que foi interrompido pela chuva, você tem obrigação de acompanhar ao momento que o jogo volta para ver se está seguindo o mesmo caminho que estava seguindo antes da parada. É obrigação nossa, como apostadores e como traders em tênis, de acompanhar essa partida. E falando tecnicamente, especificamente do trading, exatamente isso, né? Quadras de saibro, os jogos realizados nesse tipo de piso geralmente são um prato cheio para quem gosta de trabalhar contra sacadores, que é o nosso caso aqui, né? Sempre buscando a recuperação de alguém que está um break atrás ou um set atrás, indo contra sacadores. E no saibro a gente sabe que a força da bola perde muito potência quando quica no chão, e aí o jogador que recebe a bola consegue devolver essa bola de maneira pouco mais facilitada do que numa quadra dura, porque ela chega um pouco mais lenta e vira um ponto, uma troca de bola relativamente normal, vamos dizer assim, e portanto as possibilidades de quebra aumentam e aumentam muito. Então saibro, e já estamos aí em vista do nosso Roland Garros, que é o meu grande slam favorito, porque justamente oferecem oportunidades quase que infinitas de a gente se trabalhar contra os sacadores.
Bom, e falando especificamente dos jogadores que estarão na quadra lenta de Roma, é claro que a chave ainda não saiu, né, nem no masculino, nem no feminino, no momento da gravação, mas imagino que você já tem aqueles jogadores que a gente pode ficar de olho na sua performance, né, Thiago?
Eu falei das ausências que que teremos, né? E obviamente isso mexe um pouquinho no jogo, na lista de entradas dos jogadores. Eu, assim, não temos a chave, então não consigo fazer uma previsão de quem é que pode ter um caminho um pouco mais facilitado. É, eu comentei que os cabeças de chave são muito fortes aí em Roma, geralmente, e eu imagino que é o que deva acontecer. E, obviamente, eu acho que a grande disputa e uma final já, mesmo sem ver chave, deve ser realizada entre Nadal e Djokovic. Djokovic, que não é um especialista de saibro, mas fez final em 2017, semifinal em 2018 e final ano passado, em 2019. E é o número um do mundo, é o melhor jogador em atividade, né? Em atividade, até porque o Nadal e o Federer, da grande discussão dos Big Three, não estão em atividade, ou não estavam, né? O Nadal essa semana volta, mas eu ficaria surpreso em ver uma final um pouquinho diferente do que Nadal e Djokovic, né? É meio que a lógica. Outros caras que podem incomodar, a gente sempre tem o Fonini, né, que jogou muito mal agora em Kitzbühel, mas eu acho que talvez ele não tenha se esforçado o tudo que ele se esforça, que não é uma novidade para o Fonini, mas em Roma ele sempre costuma jogar bem, sempre costuma lutar bastante, então talvez o mercado se esqueça um pouquinho do Fonini, temos que ficar de olho como que ele vai ser a chave dele e se aparece alguma oportunidade de preço. Tem um cara que eu gostei muito, sou muito fã, e gostei muito do que ele fez no US Open, e apesar de ser quadradura, que é o Richard Gasquet, né? Que já não era mais nenhum menino, mas que parece estar recuperado de todas as lesões que já enfrentou na carreira. Tá? E ele é um cara que joga muito bem no saibro, muito bem no saibro, e eu acho que com o saibro um pouquinho mais lento de Roma, muito parecido com o Roland Garros, eu acho que ele pode fazer uma boa campanha e pode ser aí uma surpresa, já que ele acabou de entrar na chave com a desistência do Medvedev. Tá? Então, assim, sem ver chave, sem ver mercado, são as coisas que eu consigo projetar aqui, não tem muito o que falar de ATP, né? O grego Tsitsipas está jogando muito tênis, o Goffin jogou muito bem, o US Open também. Existe uma adaptação na hora de passar para o saibro, é óbvio. O Nishikori já jogou em Kitzbühel, jogou bem, acabou perdendo para o Kecmanovic num terceiro set, porque acho que cansou, faltou um pouquinho de ritmo de jogo para o Nishikori, mas ele é um cara que já fez quartas de final aí, geralmente chega nas quartas de final aí, e pode ser uma surpresa, já que o mercado geralmente não confia muito nele. Não tem muito mais o que falar, gente, senão seria, né, qualquer projeção de mandinar aqui, que não é o que a gente quer fazer. Então vamos deixar a chave acontecer e lá no canal do Telegram a gente faz a nossa análise completa, como de costume.
Esta é a tradição. A análise começa aqui no TênisCast e é complementada ao longo da semana, ao longo do torneio, lá no canal do Telegram. Todo o conteúdo gratuito que o Trading Like a Pro traz para você, tanto aqui no TênisCast quanto no canal free do Telegram do Thiago Meirelles. Se você ainda não está por lá, não perca tempo. E o link para você acessar o canal, fazer parte desta comunidade, está aqui na descrição deste TênisCast.
Acompanhe o Trading Like a Pro nas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos e gratuitos.
TênisCast número 34, falando prioritariamente hoje, né, desta temporada de saibro que está começando neste ano maluco por conta da pandemia da Covid-19, é temporada de saibro em setembro. O TênisCast que conta com o apoio oficial da Pinnacle, a melhor casa de apostas do mundo. Na Pinnacle você jamais será limitado, é por isso que a Pinnacle é a casa preferida dos apostadores profissionais. Os vencedores sempre serão bem-vindos à Pinnacle. Para você abrir a sua conta na melhor casa de apostas do mundo, o link está aqui na descrição deste TênisCast. E olha só, nós temos um código VIP especial para você que é o nosso ouvinte. O código VIP é o TLP de Trading Like a Pro. Falando Falamos de ATP, agora é hora de WTA. Também na capital italiana, será a capital do tênis mundial ao longo desta semana que se inicia. WTA Premier 5 de Roma, 2 milhões e 98 mil euros de premiação. Evidentemente também o torneio no Saibro. WTA de Roma, que tem a Carolina Pliskova, a russa como atual campeã, venceu Johanna Konta na final do ano passado. A Svitolina venceu 2018 e 2017. O que esperar, Thiago, desta competição feminina lá em Roma?
Bom, se a gente falou que no masculino os grandes sacadores têm dificuldade em função da velocidade da bola no Saibro, especialmente em Roma, que é um Saibro lento, a gente não precisa nem falar da WTA. Obviamente, as grandes sacadoras também sofrem, mas isso não impediu Carolina Pliskova de ser campeã em 2019 e fazer uma final toda diferente contra a britânica Johanna Konta, que, aliás, depois de Roma, ainda fez uma grandíssima campanha em Roland Garros no Saibro também, chegando na semifinal daquele torneio. É, a Konta que, assim como a Pliskova, não é exatamente uma jogadora de Saibro. E, aliás, vamos falar da Konta ali na frente de novo um pouquinho. Mas, falando do histórico em geral, a gente tem jogadoras muito especiais que gostam de competir aí, e a gente começa com a bicampeã Elina Svitolina. A Svitolina, que ainda não deu as caras neste retorno do tênis, enfrentou a Halep nas duas finais de 2017 e 2018 e saiu vencedora, né? Então é uma jogadora que gosta muito de jogar aí e se explica pelo estilo de jogo, que é uma jogadora de defesa, uma jogadora que cobre muito bem a quadra e que, obviamente, numa quadra com características lentas, consegue ainda mais impor o seu jogo. Contra a Halep também não é surpresa, também é uma jogadora mais ou menos no mesmo estilo, por isso que eu falei da final surpreendente entre Pliskova e Konta em 2019. Bom, quem mais que a gente tem sempre circulando por aí? O cenário é parecido com o masculino, só jogadoras top de linha chegando, Muguruza, Sharapova, Kiki Bertens, que talvez seja top 1 no Saibro, né? A própria Vondrousova já estava fazendo quartas de final ano passado aí, depois de fazer final em Roland, depois veio fazer a final de Roland Garros, já mostrando a sua habilidade no Saibro, Ostapenko, Carolina Wozniak, ou seja, é só grandes nomes da WTA que eu acredito que aconteça de novo aqui este ano, certo? Bom, mas temos, assim como no masculino, ausências importantes. Começamos com a ausência da australiana Ashleigh Barty, que simplesmente é a campeã de Roland Garros. Ou seja, ela já começa a preparação para a defesa do título do seu Grand Slam, que eu não acredito que ela vá desistir, de uma maneira um pouco mais prejudicada, né? Já vamos para a segunda semana de Saibro para algumas jogadoras e a Barty ainda não está jogando oficialmente. Obviamente também não teremos a presença da japonesa Osaka, que vai fazer a final do US Open, ou que neste momento que o pessoal está ouvindo já deve ter feito a final, talvez tenha sido campeão ou não. Não teremos também a canadense ainda, Andreescu, que se diz absolutamente fora de forma para jogar tênis. Kvitova, Sabalenka, Azarenka, Madison Keys, todos os jogadores que fizeram longas campanhas nessas quatro semanas nos Estados Unidos, também não foram para Roma. Bom, aí é que vem um pouquinho da vantagem ou do benefício das jogadoras que ainda não jogaram muito, do tipo Halep, Svitolina, Bertens. A própria Konta jogou alguma coisa, mas ainda não jogou no Saibro, porque as grandes jogadoras ou as jogadoras que estavam com muito ritmo de jogo, apesar de ser quadradura, não estarão em Roma. Tá? Então, eu acho que vai ser um torneio bem aberto mesmo. Eu não sei se a Pliskova vai conseguir defender o título dela. Ela jogou muitos jogos de exibição antes do retorno oficial da temporada de tênis, mas quando retornou, retornou mal. Retornou mal. A gente teve a Sofia Kenin, que também não conseguiu ir muito longe no US Open. E a gente tem que ver que nível vai aparecer a Svitolina, que nível vai aparecer a Kiki Bertens, né? Mas se tem que cravar alguém aqui como potencial surpresa e que provavelmente podem fazer ótimas campanhas, e melhor ainda, que certamente não serão muito valorizadas pelo mercado, é justamente a finalista do ano passado, Johanna Konta, vem jogando um tênis muito bom, fez ótimas semanas nos Estados Unidos, está reunido com o seu treinador favorito, que eu já comentei aqui também nos outros episódios e no nosso canal do Telegram, e eu realmente acho uma jogadora que veio para defender pontos de final e que fez ótimos torneios no Saibro em 2019, pode ser uma grande surpresa aqui de novo na capital italiana. Assim como a jogadora da Estônia, Anett Kontaveit, que já fez quartas de final em 2017, fez semifinais em 2018 e está de novo no auge da sua forma. Eu que sou um crítico da Kontaveit durante as partidas, porque acho que... Na verdade, ela tem uma característica de se desligar um pouquinho durante os jogos, o que é bom para trading e dificulta um pouco o posicionamento pré-live. Mas é uma jogadora de alto nível, tem golpes muito bons e pode também ser aqui aquele cavalinho preto. É assim que se fala nas corridas de cavalo, né, Rodrigão? São as duas fichinhas que eu vou largar, mesmo sem ver chave, mesmo sem ver odd de mercado de campeão. Conta e conta vez.
E evidentemente que para trade esse torneio promete muito, né, Thiago? Tanto pelo equilíbrio das jogadoras, quanto pela questão da quadra, enfim, esse panorama todo que você passou. Quem trabalha com trade vai se divertir, certamente, neste WTA de Roma. Mas tem um detalhe também, né, para a gente fazer um contraponto. Certamente o mercado também sabe disso. Então, as variações, imagino eu, de odds, elas tendem a ser um pouquinho menores do que uma variação de odds num torneio que não tem essas características.
Não tenha dúvida. O mercado se adapta, né? O mercado conhece também, sabe o que está fazendo. Mesmo assim, as operações acabam sendo lucrativas e a gente consegue ter movimentos no mercado que se pagam. Qual é o cuidado especial para quem faz trading aqui que eu gostaria de deixar? Geralmente, e isso eu digo até para os nossos alunos, né, do nosso curso Tênis Trading, na maioria das estratégias que envolvem a recuperação de uma quebra de serviço, existem alguns movimentos de posicionamento no game seguinte, na hora de confirmar o saque. No Saibro, a gente precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque, como a gente vem falando aqui durante todo o episódio, a dificuldade em confirmar saques no Saibro é maior. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Avalie se o lucro que a gente já teve na quebra de serviço, ele é o suficiente para a gente fazer uma proteção talvez um pouquinho maior. Mas mais do que isso, avalie a performance do jogador que vai sacar agora até o momento dentro da partida. Se a gente conseguiu que o nosso jogador quebrasse o adversário e nos possibilitou um lucro, show de bola. A gente fez a nossa análise, percebeu que ele podia ter essa possibilidade de quebra. Mas é importante também ver como que ele vem sacando. Porque se ele estava uma quebra atrás, é porque ele já foi quebrado. Ele foi quebrado num game atípico, num game fora da padrão, ou ele vem sendo quebrado todos os games, ou a maioria deles, né? É isso que a gente precisa ter atenção, especialmente nas meninas. Porque se for esse o caso, nada impede de a gente buscar a quebra, mas a gente precisa ter muita cautela na hora de fechar a operação e manter aberto ou não, no caso de nosso jogador estar sendo muitas vezes quebrado. O que eu estou querendo dizer, para simplificar? Pegou a quebra? Na maioria das vezes, vale a pena fechar totalmente a operação, é o que eu digo. Não fique exposto esperando a confirmação do saque, porque o teu lucro pode ir embora muito rapidamente.
E para você que quer saber isso e muito mais, ter esse conhecimento diário, enfim, e acesso a produtos como o aplicativo de trading em tênis disponibilizado pelo Trading Like a Pro, fica um convite especial aqui. Venha para a comunidade do TLP. O aplicativo, né, Thiago, por exemplo, vai mostrar nesse torneio de Roma, assim como em todos os outros, qual é a velocidade da quadra, qual é o percentual de aproveitamento de serviço de determinado jogador ou jogadora. A gente vai ali e faz a filtragem. Também se esse aproveitamento do serviço é acima ou abaixo da média da ATP ou da WTA para cada caso. É uma ferramenta valiosíssima para quem quer trabalhar no trade ou mesmo nas apostas Panther.
Muito bem lembrado, Rodrigão. É uma ferramenta que a gente ficou longe dela durante muito tempo em função da parada dos jogos, e agora nesse retorno, especialmente no US Open, quando a gente teve muitos jogos, foi muito, muito, muito útil, a galera elogiando demais todas as informações que aparecem no aplicativo, ela, lembrando que ela traz informações para quem gosta de fazer entradas pré-live, porque ela traz histórico dos jogos, traz histórico do comportamento das jogadoras e dos jogadores, né, em quebra de serviço, em vitórias em dois sets, vitórias em três sets, né, quantos games jogados e assim por diante. Assim também como para quem gosta de atuar no trade, na live, em, ele dá informações de tie-break, dá informações de recuperação dentro do set ou recuperação dentro do jogo. O jogador, depois que ganha um set, ele costuma virar o jogo ou não. Se ele perde o segundo set, como é que ele vai no terceiro set? Enfim, toda uma base de dados e informações atualizadas diariamente, confronto a confronto, para apoiar o apostador ou o trader em tênis.
Quer vir para a comunidade do Trading Like a Pro? O link está aqui na descrição deste TênisCast.
Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br.
Este é o TênisCast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil, um produto Trading Like a Pro com apoio da Pinnacle. Você conhece a melhor casa de apostas do mundo? É a casa que apoia o TênisCast. Para você abrir a sua conta na Pinnacle, o link está aqui na descrição deste episódio. TênisCast 34 falou sobre o US Open, sobre Novak Djokovic, falamos sobre o título de Bruno Soares e, claro, as análises completíssimas do Thiagão sobre o ATP e também o WTA que rolam em Roma nesta semana. Thiago, depois de duas semanas de US Open, dormindo muito tarde, fazendo as análises pela manhã, os jogos começavam depois do almoço e iam até a madrugada praticamente, agora o fuso horário vai se inverter, né? Análise feita à tarde e à noite e o trabalho logo pela manhã cedinho.
Exatamente, Rodrigão. A nossa vida não é fácil, não é fácil mesmo. E a rotina foi justamente essa. Ainda ontem ficamos até quase uma da manhã acompanhando Dominic Thiem e Medvedev. E acordamos hoje perto das 5:30 da manhã para terminar a preparação desse episódio, já com o Quali de Roma a todo vapor. Aliás, Quali de Roma que está sendo transmitido ao vivo nos principais sites de streams que temos por aí. Para nossa surpresa, já conseguimos ver o sol da capital italiana. E assim vai ser. Segunda-feira, primeira rodada, chave principal, 6 horas da manhã, horário de Brasília. Estaremos aqui no nosso escritório, no nosso aconchego aqui da estação de trabalho, da nossa workstation, como essa geração mais nova gosta de falar, né, Rodrigão? Mas, enfim, seja onde estiver, tem muito tênis italiano para a gente acompanhar na semana que começa amanhã.
E estaremos todos juntos lá no TLP Club, também no canal Free do Thiago Meirelles no Telegram, no canal do Instagram do Trading Like a Pro, no YouTube. Aliás, um abraço para você que nos acompanha aqui no YouTube, nas plataformas de áudio, de podcast, um abraço para você também que está nelas. Enfim, você já percebeu, né? O TLP está ali com um braço em cada mídia, sempre para trazer para você as melhores informações, análises sobre tênis, sobre trade e sobre apostas. Então, Thiagão, bom fim de semana para você. Aproveita esse finalzinho de US Open e a partir de segunda-feira, com muita informação e muito trabalho nos torneios de Roma.
Arrivederci, Rodrigo. Um abraço. Keep it green.
Um abraço. Nós somos o TênisCast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto Trading Like a Pro com apoio da Pinnacle, a melhor casa de apostas do mundo. Produção e apresentação de Thiago Meirelles, especialista em trading e apostas em tênis. E do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. Apoio de marketing e redes sociais de Marco Meirelles. Nós voltamos com o TênisCast na semana que vem, com muito mais informação, conteúdo, qualidade de análise sobre trading e apostas em tênis. Gostou deste episódio? Sempre fica aquele nosso pedido especial. Curte, compartilhe, conte aos amigos. Vamos crescer e fortalecer a comunidade de apostadores em tênis em todo o Brasil. A gente se encontra. Um grande abraço. Até lá. We'll be right back.
O Trading Like a Pro e a Pinnacle apresentaram Tênis Cast. O primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição.